Agora são 10 horas e 35 minutos, 10 e 35, quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Está no ar mais uma edição do CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. E hoje nós recebemos, aqui no estúdio da CBN Curitiba, o prefeito da capital paranaense, Rafael Greca, do PSD, que agora em dezembro deixa a administração municipal após 2 mandatos consecutivos. Prefeito, muito bom dia para o senhor, prazer tê-lo aqui para falar para todo o Paraná.
Bom dia, paranaenses, bom dia, Lucien.
Prefeito, o senhor comandou Curitiba pelos últimos 8 anos. Na sua avaliação, qual foi o grande destaque da sua gestão?
O grande destaque foi a recuperação da capacidade de pagamento da cidade de Curitiba, que me deu a chance de ter os instrumentos para fazer a transformação social com a qual eu tanto sonhei. Eu encontrei uma cidade falida e estou devolvendo a cidade mais rica, melhor, mais bonita e mais justa do que eu a encontrei do meu antecessor. Nós somos a cidade mais igualitária do Brasil, a cidade mais inteligente do mundo, e somos também a comunidade de informática mais inteligente do mundo. Nós entregamos para a população de Curitiba, com muita alegria e com grande orgulho, os maiores prêmios de ambiente, de inovação e de urbanismo que uma cidade possa receber. E nós entregamos também um robusto programa de obras, que é um programa que não preenche só os meus 8 anos de governo, mas vão preencher os 4 anos do Eduardo Pimentel, que tem o mandato conferido pelo povo, e mais 4 ou mais 8 anos de mandato a serem construídos adiante. Nós temos um plano de clima, uma licitação do transporte coletivo feito pelo BNDES, para mudar os parâmetros do transporte coletivo de Curitiba. Nós temos um grande programa de segurança alimentar e nutricional. Nós vencemos todos os desafios da saúde e temos o SUS online 4.2, que permite até consultas por telefone e por computador, que é um sistema de saúde revolucionário, que é capaz de fazer 50 mil consultas num único dia. Nós temos uma rede de 40 hospitais atendendo a população e nós temos uma rede de segurança social, tanto para crianças como para mulheres, como para desvalidos, que nenhuma outra cidade do mundo tem. Não tem para ninguém. Curitiba é a cidade mais eficiente do Brasil e, com certeza, e não sou eu que digo, quem diz são os nossos avaliadores, nós somos uma das cidades mais eficientes do mundo.
Prefeito, como eu mencionei no início dessa nossa conversa, o senhor vai deixar em dezembro a administração municipal, quem assume a prefeitura é o seu atual vice-prefeito, Eduardo Pimentel. Qual o seu plano político, se é que há plano político, pós-prefeitura? Tem planos, por exemplo, de integrar o governo do estado, prefeito?
Sim, o governador já conversou comigo no período pré-eleitoral sobre a possibilidade de eu vir a ser seu secretário. Se ele me ofereceu a possibilidade de ser secretário de cidades. Se eu puder ter a honra de dar a Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel, Paranaguá, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Cornélio Procópio, Paranavaí e a todos os municípios menores, médios e pequenos do Paraná, um horizonte novo de sustentabilidade e de justiça social, confirmando esse grande trabalho que o governador já vem fazendo e que faz do Paraná uma província tão poderosa e tão invejável como a França, eu ficarei muito honrado de fazer direito esse ofício de prefeito que eu sei fazer tão bem, numa escala estadual.
Agora são 10 horas e 40 minutos. O senhor citou o governador do estado. O senhor integra o PSD, né, que foi o partido de maior destaque nas últimas eleições. Como é que o senhor vê o avanço do partido pelo Paraná e o futuro do PSD no estado?
Veja, a vitória em 800 municípios do Brasil pro PSD é a receita paranaense de governar e é a receita política de moderação do nosso presidente Gilberto Kassab de governar. O Brasil cansou dos extremos. Não é possível termos um país onde uma parte da militância política, porque está fazendo cabo de guerra entre direita e esquerda, quer incendiar prédios públicos ou matar ministros do Supremo Tribunal Federal. E a outra parte quer invadir fazendas ou quer acabar com terras produtivas ou quer provocar a injustiça que nasce da incompreensão, do egoísmo e do ódio. Não pode ser o ódio um método. A política precisa ter por método o amor. A política tem que ter por método a grande lição que foi do Buda e que é de Santo Agostinho. A virtude está no equilíbrio. Em latim é bonito, in medius virtus est. E o PSDB é um partido de equilíbrio político e de governança absoluta. O PSD é voltado, um partido voltado totalmente para a realização do bem comum. O bom prefeito é aquele que serve. O bom governante é aquele que serve. O amor e o serviço pelo amor é a condição da missão do governante. A virtude dos governantes faz a felicidade do povo. A felicidade do povo do Paraná, do povo de Curitiba, fizemos Ratinho e eu nesses últimos anos.
Prefeito Rafael Greca, muito obrigado pela participação aqui no nosso CBN Paraná. Uma boa reta final para o senhor e vamos acompanhar essa movimentação. Quem sabe veremos Rafael Greca, portanto, no alto escalão do governo do estado.
Quem está no interior, se puder, venha ver as festas de Curitiba. A cidade cintila, brilha de luz. O nosso coração está em festa, o coração do Paraná está em festa. E quem não puder, veja pela TV Evangelizar, do Padre Reginaldo, as imagens do Natal, que ele é pródigo em nos ajudar nisso.
10 horas e 43 minutos. Bom, vamos dar sequência, segmento aqui ao nosso CBN Paraná. Vamos conversar com o Rafael Sanches, lá da CBN Londrina. Ele tem informações de uma operação da Polícia Federal que mira empresas de arapongas que fabricavam animal. Segundo as investigações, estabelecimentos falsificavam selos de regularidade do Ministério da Agricultura. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, portanto, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Oi, Lucinha, bom dia a todos. Inclusive, acabou agora, nesse instante, uma coletiva aqui na sede da Polícia Federal, aqui em Londrina, de representantes do Ministério da Agricultura, auditores fiscais, para dar mais detalhes sobre essa operação. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira, aqui na nossa região, contra essas duas empresas, que já atuavam há um bom tempo com essa falsificação de selos, para parecer, né, que esses produtos seriam reais. São produtos alimentícios para animais, especialmente bovinos. Já a atuação já era feita há muito tempo. A suspeita é que essas empresas eram de fachada, que elas atuavam somente pela internet e muitos produtores rurais fizeram a compra desses produtos, claro, por valores mais baixos. De acordo com o Ministério da Agricultura, eles podem ter sido enganados também, mas também não há a certeza de que eles também não pudessem saber dessa irregularidade e se fazer valer positivamente, né, no caso, dessa irregularidade. Lembrando que essas irregularidades continuam sendo investigadas, já é a segunda vez que essa operação é deflagrada e o Ministério da Agricultura continua forte na fiscalização dessas situações. A Polícia Federal também continua forte na investigação e essa situação pode ser, inclusive, alvo de novas operações da Polícia Federal aqui na nossa região. Luciano.
Obrigado, obrigado, Rafael, pelas suas informações desta operação da Polícia Federal. Agora vamos ao oeste do estado, porque um homem de alta periculosidade foi preso no interior de Nova Laranjeiras. Segundo a polícia, ele era o responsável por executar crimes que os chefes da organização criminosa ordenavam. Então, era ele quem executava os crimes. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre a prisão deste homem. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A prisão desse homem foragido da justiça aconteceu em uma operação conjunta entre as delegacias de homicídios aqui de Cascavel e de Catanduvas. Ele foi detido na manhã desta quarta-feira no interior de Nova Laranjeiras, município que fica a 126 quilômetros aqui de Cascavel. Segundo a polícia, contra ele pesam 4 mandados de prisão e ele é condenado por homicídio em Catanduvas e autor de 2 homicídios cometidos aqui em Cascavel, além de um terceiro mandado pelos crimes de roubo e porte de arma de fogo de uso permitido. Segundo o delegado Fabiano Mosa, o homem era responsável por executar crimes que os chefes das organizações criminosas ordenavam.
A organização criminosa, ele, a função dele era praticar, executar os crimes no qual os chefes das organizações determinavam os homicídios e ele era um dos executores desses homicídios. Essa organização ela é responsável por vários homicídios em Cascavel desde 2019 até 2023.
Entre os crimes, ele é suspeito de ser um dos atiradores que executaram Sandro Rossi em 2019, aqui no bairro Santa Cruz, em Cascavel. Também é suspeito de participação no homicídio de Bruno Henrique Ferreira dos Santos, no dia 28 de setembro de 2023, em um posto de combustível. A organização criminosa é comandada por 3 irmãos, com base na região do bairro Santa Cruz e Santo Onofre, segundo a polícia, e é suspeita de ser responsável por diversos homicídios aqui em Cascavel, motivados pela disputa do tráfico de drogas no município. O homem detido foi conduzido até a cadeia pública do DEPEN, aqui de Cascavel, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos. E agora, deixa eu conversar com o Emanuel Fornazari, lá da CBN Ponta Grossa, porque um jovem entrou em confronto com policiais e morreu na cidade. Bom dia, Emanuel. Quais as informações?
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Um homem acabou morrendo na manhã de hoje, na rua Eleni Aparecida Schwab, região da Vila Estrela, aqui em Ponta Grossa, após um confronto. Policiais estariam cumprindo um mandado de busca, apreensão e prisão. Segundo as informações, o suspeito de 23 anos estaria usando tornozeleira eletrônica e teria sido atingido a princípio por 2 disparos de arma de fogo. As equipes do SIAT e do SAMU estiveram no local para prestar socorro, porém o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A polícia militar alega que foi recebida a tiros e teve que revidar e por isso aconteceu o confronto que acabou com a morte deste jovem de 23 anos. A polícia criminalística foi chamada, assim como o Instituto Médico Legal, para o recolhimento do corpo e para o início das perícias para identificar se realmente foi um confronto e qual foi a dinâmica desta situação. Até o momento, o jovem não foi identificado. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas informações. Agora, olha só essa história. Um homem que violentou e matou a enteada na região de Maringá foi condenado a 66 anos de prisão. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem os detalhes da condenação. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane. Bom dia para quem nos acompanha também. O Adriano José de Souza foi julgado pela morte da enteada e condenado nesta terça-feira. No total, a pena chegou a 66 anos, 1 mês e 12 dias de prisão. Esse júri popular foi realizado no Fórum Estadual de Paraíso do Norte. Terminou ontem, no finalzinho da tarde, perto das 6h30. Esse crime aconteceu no dia 30 de abril deste ano. O Adriano violentou e matou uma menina de 12 anos em São Carlos do Ivaí. Esse processo correu em segredo de justiça, o nome da vítima não foi divulgado. A mãe da criança era mulher de Adriano, mas estava separada dele havia 1 mês. Ele não aceitava o fim do relacionamento e também foi condenado a pagar uma indenização de R$ 300 mil à família da vítima. Segundo a acusação, os jurados acolheram todas as tipificações denunciadas pelo Ministério Público. Ele foi condenado por estupro de vulnerável e por feminicídio, com qualificadoras como o fato de ser padrasto da vítima. Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações e com elas nós encerramos o nosso CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.